Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Chau, e meu colega brasileiro, Luiz Tassonedo, estamos com vocês.
Olá, Luiz. Olá, caros ouvintes da nossa frequência, tudo bem? O ano de 2014 é mais um ano de Copa do Mundo de futebol. E como todo mundo já sabe, esta Copa vai ser realizada no Brasil, o país do futebol.
No programa de hoje, vamos falar sobre a preparação do Brasil para a competição e a influência que o evento poderá trazer para a economia brasileira.
Isso mesmo, vamos lá.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O Brasil foi escolhido em 2007 para sediar a Copa do Mundo de 2014. Falta agora menos de meio ano para o início do evento e o Brasil precisa acelerar a construção de alguns estádios, pois 6 das 12 arenas que serão utilizadas no torneio ainda não foram entregues. A FIFA havia definido que todos os estádios deveriam estar prontos antes do dia 30 de dezembro de 2013.
As 6 arenas ainda em construção são de Cuiabá, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Vale ressaltar que o estádio Itaquerão de São Paulo vai ser o palco do jogo inaugural da Copa entre Brasil e Croácia. Já a Arena Amazônia em Manaus não é apenas um estádio de futebol, mas sim um complexo esportivo. Por isso, a sua construção é mais complicada.
O atraso na entrega dos estádios é por causa da falta de eficiência na construção e dos acidentes. Antes mesmo do início da construção ou reconstrução dos 12 estádios, muitas pessoas já se preocupavam com o atraso.
Pois é, com a aproximação da Copa do Mundo, as construtoras têm que acelerar muito o ritmo de trabalho. Em meio a isso, 4 acidentes que deixaram vários mortos e feridos, o que também atrapalhou muito o plano.
Mas mesmo com os acidentes, as obras têm que continuar e os trabalhadores precisam fazer muitas horas extras. Fato que gera protestos e também coloca em risco a segurança dos funcionários. Um trabalhador cansado está mais suscetível ao erro.
Mas as autoridades brasileiras parecem cheias de confiança no sucesso da Copa. A presidente Dilma Rousseff declarou muitas vezes que o Brasil vai fazer a melhor Copa de todos os tempos. Na cerimônia de entrega do Mineirão, em Belo Horizonte, terra natal da presidente, ela disse que muitos estádios seriam sucessivamente entregues nos dias seguintes. A afirmação foi feita apenas uma semana antes do dia 31 de dezembro do ano passado, a data limite definida pela FIFA.
A entidade máxima do futebol já perdeu a paciência e criticou publicamente várias vezes a demora das obras para a Copa. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, apressou também em diferentes ocasiões o processo dos trabalhos preparativos.
No início do ano novo, o presidente da FIFA, Josef Blatter, também teceu críticas aos atrasos do Brasil nas obras de preparação para a Copa do Mundo de 2014 e destacou que nunca havia acontecido algo parecido desde que ele começou a trabalhar para a entidade em 1975. Bom, o suíço passou a ocupar a presidência em 98.
O Brasil acabou de ficar ciente do que a Copa do Mundo é. Eles começaram tarde demais. É o país mais atrasado desde que estou na FIFA e ainda é o único que teve tanto tempo, 7 anos, para se preparar. Criticou Blatter em entrevista ao jornal suíço 24 horas.
Perante as críticas de Blatter, a presidente brasileira Dilma Rousseff usou o Twitter para responder. Para ela, essa será a Copa das Copas. Os brasileiros começaram 2014 confiantes que irão sediar a Copa das Copas. No Brasil, a Copa estará em casa, pois este é o país do futebol, escreveu a presidente. Os turistas terão oportunidade de conhecer esse país multicultural e batalhador. Um Brasil que está enfrentando o desafio de acabar com a miséria e de gerar oportunidade para todos, disse Dilma.
Como um bom político, Blatter, claro, sabe abafar a crise e mudou imediatamente sua atitude. Em uma mensagem em sua conta no Twitter, o Cartola insistiu que concorda com a presidente Dilma Rousseff que o Brasil fará a Copa das Copas e que será um ótimo anfitrião. Acho que agora a única coisa que podemos fazer é confiar no povo brasileiro. Eu, pessoalmente, acredito que a Copa do Brasil vai ser um sucesso.
Ah, com certeza. Eu, como brasileiro, torço e acredito nisso. Tanto que já comprei minha passagem, já tenho ingresso para 2 jogos, com certeza estarei por lá. Acho que o mundo deve dar um voto de confiança ao Brasil. Vai ser tudo em cima da hora, mas vai ser tudo perfeito, vocês vão ver. De preferência com o Brasil campeão, né?
Eu tenho curiosidade de saber que jogos você conseguiu o ingresso.
Eu tenho 2 jogos, Inglaterra e Costa Rica, Colômbia e Costa do Marfim.
E não tem um jogo do Brasil?
É difícil. Não, muito difícil, não consegui ainda ingresso, mas quem sabe, vamos tentar ainda.
Okay. Bom, caro ouvinte, esse é o Panorama Econômico. Luiz Tchau e Luiz Tassonendo, estamos com vocês. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já com mais bate-papo sobre a Copa do Brasil.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, prog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Caro ouvinte, estamos de volta ao Panorama Econômico. Continuamos agora o programa de hoje falando sobre a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
O Ministério do Planejamento publicou recentemente o calendário oficial de feriados para 2014. Segundo o documento, os brasileiros terão folga nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo. Isso significa que os brasileiros terão pelo menos mais 3 dias feriados garantidos. Se a equipe chegar à final, que é o que todos torcem, serão 7 feriados no total.
Além disso, as 12 cidades sede da Copa poderão também decretar feriados nos dias em que receberem jogos.
Olha, Neto, pelo eu conheço, o Brasil já é um país com muitos feriados. E agora, recebendo a Copa, o povo vai ficar mais feliz, não é?
Ah, pois é, verdade. A gente tem bastante feriados e agora esse ano vai ter mais ainda. Segundo o calendário, neste ano, os brasileiros terão 12 feriados nacionais, além dos estaduais e municipais, tais como 18 de abril, que é Sexta-feira Santa, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, Dia da Independência, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida e assim por diante. Além disso, as escolas públicas ajustaram as férias de inverno e não irão funcionar entre os dias 11 de junho e 14 de julho, durante a realização da Copa.
Aliás, o povo brasileiro sabe muito bem como aproveitar os feriados. Por exemplo, se um feriado cai na quinta-feira, aí ninguém vai trabalhar na sexta também, para ter um feriadão de 4 dias com o sábado e domingo.
É verdade, é um costume. E a terça-feira é a mesma coisa. Uhum. Se a terça-feira for feriado, segunda-feira, todo mundo dá uma desculpa para não trabalhar. É o que chamamos de enforcar a segunda-feira.
Enforcar a segunda-feira. Bom, o povo adora, mas já tem empresários preocupados com o resultado de todos esses feriados para a economia. Segundo a previsão da Fundação Getúlio Vargas, os feriados que caem nos dias úteis no Brasil causarão um prejuízo de 6 milhões de reais na economia do país. No estado de Piauí, estima-se que o produto interno bruto industrial será afetado em 4,8%. O governo brasileiro também prevê que o PIB do país vai aumentar apenas 2% nesse ano, ainda menos que o de 2013, que foi de 2,3%.
É verdade. Temos uma brincadeira analisando quanto tempo os brasileiros irão realmente trabalhar neste ano.
Vamos ver.
Janeiro é o mês do ano novo. Isso. Férias, sempre com uma atmosfera de festa. Fevereiro, todo mundo vai comemorar o carnaval, né? Que este ano só termina no início de março. Abril tem um feriadão enorme que junta a Páscoa com Tiradentes e final de semana, enfim. Isso. Tem ainda o 1º de maio, mas maio ainda é o mês mais normal, já na expectativa da Copa do Mundo. Junho e julho são os meses da Copa, o que significa que o povo só vai voltar a trabalhar regularmente em agosto e setembro.
Isso.
Aí em outubro o país para de novo porque são as eleições presidenciais. Uhum. Novembro, podemos considerar mais um mês tranquilo. Aí dezembro, bom, dezembro é o mês do Natal e praticamente já acabou o ano de novo, né? Isso quer dizer que os brasileiros só vão trabalhar 4 ou 5 meses no máximo. O resto é festa.
Claro que isso é um exagero, mas sem dúvida nenhuma, a economia brasileira será influenciada. As imensas folgas dos trabalhadores vão prejudicar, claro, a produção das empresas também.
É verdade. Mas tudo bem, a Copa é um evento que acontece apenas uma vez a cada 4 anos, uhum. E o Brasil, país do futebol, não recebe a maior competição do mundo há mais de 60 anos. A última vez foi em 1950.
Isso.
Por isso, eu acho que vale a pena para todo mundo desacelerar um pouco e aproveitar a Copa e a vida, né?
Isso, é verdade. Bom, caro ouvinte, está a sintonizar o panorama econômico. Vamos agora para um outro pequeno intervalo e voltamos já com mais informações econômicas.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Prezado ouvinte, na última parte do programa de hoje, vamos trazer algumas notícias sobre a economia do mundo para você.
ONU espera esforço pragmático na cúpula de mudança climática em 2014.
Cristiana Figueres, responsável pela negociação sobre mudança climática da ONU, falou no dia 15 sobre sua expectativa para a cúpula de mudança climática deste ano. Ela espera que todos os participantes se esforcem para promover avanços reais.
Segundo Figueres, a cúpula desse ano tem 2 itens principais: uma proposta para chegar a um novo acordo e enfrentar a mudança climática global e uma consolidação aos consensos chegados nas negociações anteriores, especialmente os conteúdos alcançados entre os governos.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou a realização da conferência que reúne todos os líderes sobre a mudança climática na sede da ONU no dia 23 de setembro. Ele considerou a conferência como uma das missões mais essenciais deste ano e espera que os países participantes possam alcançar mais um novo acordo ambicioso para o bem do clima mundial.
22ª reunião anual do Fórum Parlamentar Ásia-Pacífico encerra-se no México.
Encerrou-se na quarta-feira, no Porto de Vallarta, no México, a 22ª reunião anual do Fórum Parlamentar Ásia-Pacífico. O encontro aprovou 22 decisões que abrangem as áreas política, econômica, ecológica, humana, entre outras.
O comunicado conjunto da reunião indica que os participantes chegaram a vários consensos sobre as cooperações políticas e econômicas da Ásia-Pacífico, a questão de armas químicas na Síria, o processo de paz no Oriente Médio, a situação da Península Coreana, mudanças climáticas, segurança alimentar, combate à corrupção, entre outros.
O presidente da reunião e presidente do Senado mexicano, Raul Cervantes de Andrade, disse na cerimônia de encerramento que o fórum vai impulsionar as cooperações e a prosperidade comum dos países da Ásia-Pacífico sob o contexto da globalização.
O vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Chen Changzhi, chefiou a delegação chinesa no evento e prometeu que a China vai contribuir ainda mais para o desenvolvimento e a segurança da região.
Investimento estrangeiro na China registra aumento por 11 meses consecutivos.
O investimento estrangeiro na China teve uma recuperação no ano passado. Desde o mês de fevereiro até o final do ano passado, os investimentos vindos do exterior registraram alta por 11 meses consecutivos.
No ano passado, o país utilizou capitais estrangeiros de 117 bilhões de dólares, um aumento de 5,25% em relação ao ano anterior. Chama atenção o fato de que mais de metade do investimento estrangeiro foi destinado ao setor de serviços, com 53,3%, enquanto o investimento na indústria registrou queda.
Os investimentos provenientes da Europa e dos Estados Unidos tiveram uma expansão rápida. O Japão, no entanto, reduziu seu investimento na China.
A Academia de Ciências Sociais da China prevê crescimento de 7,6% do PIB do país.
A Academia de Ciências Sociais da China lançou na semana passada previsões sobre a economia chinesa para 2014. Segundo a entidade, o PIB do país vai aumentar para 7,6% esse ano.
A academia prevê que no primeiro semestre a economia chinesa vai crescer 7,4% e no segundo deve ser melhor ainda, chegando a 7,7%. As previsões ainda revelam que os investimentos nos bens fixos vão aumentar 20%, o mesmo crescimento do ano passado.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.